Sem falta da vitória do Futebol Clube do Porto sobre o Portimonense por 3-0 no Algarve, jogo de abertura da 25ª jornada do Campeonato Português, sem falta, como sempre, com o áudio-árbitro da Rádio Observador, Pedro Henriques. Pedro, uma partida que foi dirigida por Artur Soares Dias e com alguma expectativa, nós estávamos no relato do jogo, esperávamos que houvesse alguma intervenção do VAR para que o árbitro explicasse as situações a todo o público presente no jogo. É algo que vai começar a ser feito na Liga Portuguesa, pelo menos nesta jornada. Mas não aconteceu.
Exatamente, não aconteceu. Bem, por um lado, ainda bem, é sinal que os casos ou foram simples ou foram bem resolvidos e o VAR não teve intervenção. Por outro lado, dizer que o árbitro só vai comunicar publicamente, e penso que as pessoas já começam a ficar familiarizadas com isso, só quando é chamado ao vídeo-árbitro e quando mantendo ou alterando a sua decisão. Portanto, não nas situações recorrentes do jogo, em que o árbitro não assinala um penalti, e, por exemplo, o VAR concorda com isso e, portanto, o jogo segue. Só nestas situações em que o árbitro vai ao monitor. De qualquer maneira, deixa-me só acrescentar, para finalizar este ponto, o seguinte. Eu acho que a medida é excelente, sob o ponto de vista, pelo menos, de um plano teórico. É mais uma possibilidade de explicação, não só para as pessoas que estão no estádio, mas também, e que pagam o bilhete e que têm direito também a perceber melhor o que está a acontecer, que por vezes não sabem porque é que determinadas decisões ocorrem a nível da vídeo-arbitragem, mas também para as pessoas em casa, que estando a ver a televisão ou ouvindo a rádio, ficarão também a perceber a decisão que foi tomada. Eu só acho é que a oportunidade, uma vez mais, mas isso é típico deste Conselho de Arbitragem, é pouco proativo, é pouco inteligente na maneira como pensam as coisas, a pior jornada que podiam fazer é exatamente nesta. Repara que neste momento não há praticamente programas desportivos, porque estamos nas últimas 3 horas de campanha eleitoral e, portanto, tudo está focado em tudo menos na arbitragem. Imaginemos que hoje tinha havido um caso desses, pouca ênfase iria ter, e depois no
domingo... Achas que foi esse o propósito?
Não, se foi, é péssimo, porque aqui a ideia é esclarecer e ao mesmo tempo potenciar esta ferramenta. E depois no domingo, que joga Sporting Benfica, e porquê que eu estou a falar nestes 3 jogos? Claro que os outros jogos também contam, mas estes são os jogos de maior mediatismo, e no domingo joga o Sporting Benfica, vai acontecer o mesmo. Como sabemos, o jogo do Sporting praticamente termina com o anunciar das previsões e daquilo que é o encerramento das urnas, e portanto, a partir do momento das 20 horas que pode-se começar a falar em termos de resultados, e depois o Benfica está durante exatamente esse momento em que os resultados estão a sair, e portanto, não vai haver programas desportivos, as rádios praticamente não vão transmitir jogos nem quase nos diretos, vão só dar informações, as televisões não vão fazer os programas habituais desportivos de uma maneira geral, e portanto perde-se aqui uma excelente oportunidade de divulgar uma ferramenta que acho que é preciosa. Se a ideia foi essa, acho que foi péssima, acho que não foi por causa disso, é só uma coincidência que eles nem sequer pensaram, porque eles não pensam, basicamente é isso.
Pedro, vamos então aos casos deste Portimonense Futebol Clube do Porto. Começamos ao minuto 12 com um lance na área da equipa Algarvia. Há motivo para penalti?
Não, para mim sem motivo para pontapé de penalti. É um lance em que o Francisco Conceição já rematou, a bola ainda está dentro do terreno de jogo, quando o SEC, o jogador do Portimonense, ao fazer uma abordagem, a aproximação, acaba por com o pé direito pisar o pé esquerdo do Francisco Conceição. Qual é aqui o motivo e a razão? É porque se repararmos no momento em que o Francisco Conceição remata, e ele remata com o pé esquerdo, ele balança de tal maneira e faz o remate do pé esquerdo que o seu pé esquerdo não para o movimento e vai, digamos, em relação à zona de remate, deslocar-se lateralmente para mais de 1 metro à direita. E, ou seja, ele próprio vai à procura do sítio onde o SEC que está em corrida vai pousar o seu pé. Portanto, não é uma situação em que o Francisco Conceição remata e o jogador adversário vinha em corrida e iria pisá-lo no sítio onde ele estava a fazer o remate. Não, é o próprio Francisco Conceição que, após o balanço que dá no pé esquerdo, vai fazer com que ele se desloque para a direita cerca de, sei lá, quase 1 metro, e depois acaba por colocar o pé onde o SEC está também a colocar, e portanto acaba por haver inadvertidamente esse pisão, mas é provocado pelo movimento de ambos os jogadores, e por isso dou como boa a decisão de não ser penalti, bem observado pelo árbitro e confirmado pelo vídeo árbitro.
No minuto seguinte, minuto 13, foi exibido o primeiro de 2 amarelos. Sim. Desta partida ao Gonçalo Costa do Portimonense.
E deixa-me explicar que isto é uma situação completamente diferente de tudo o que nós já vimos. Olha, esta época ainda não tínhamos visto um caso deste. Há um momento de paragem no jogo, o SEC está dentro da sua área, neste momento há um jogador do Porto a ser assistido, o Francisco Conceição, por causa daquela situação do pisão, e o SEC aproveita para tirar, estava ali com um problema de camisola e estava a tirar a camisola interior, e portanto ficou em tronco nu ou despir a camisola anterior e ficar só com outra camisola. E ele pode fazer isso dentro do terreno de jogo em primeiro lugar, não tem que sair para fora do terreno de jogo. O problema é que, como estava a demorar e entretanto a equipa médica do Porto saiu, o que é que acontece? O árbitro quer recomeçar o jogo e aí sim não pode ter um jogador que está em tronco nu e que não está a conseguir uniformizar o seu equipamento, e faz o sinal, a pedindo ao SEC, para sair pela linha de baliza, e ele sai. E faz um gesto com o braço direito a apontar para o quarto árbitro. Para dizer o quê? Claro que os jogadores não sabem as regras, este é o problema, que é ele, para entrar, pode entrar até com o jogo a decorrer, obviamente que sim, portanto não, já não é como antes que tinha estar o jogo parado, após regularizar uma situação de camisola, mas tem que acontecer duas coisas. Primeiro, ser vistoriado ou pelo assistente ou pelo quarto árbitro, e o mais lógico é, havendo o quarto árbitro, ser ele que está livre, porque o assistente está a fazer o jogo, e tem que ter a autorização do árbitro para entrar, aquele sinal típico que o árbitro faz e aponta depois de receber para o auricular, olha, está pronto para entrar, faz aquele gesto com a mão para entrar. Ou o que acontece é que o jogador SEC vai para a linha lateral, com o jogo a decorrer, não só não foi vistoriado, como entrou sem autorização do árbitro, e daí que o árbitro automaticamente mostrou-lhe o cartão amarelo, e esta é a explicação de todo o lance. É aqui que entram estas situações que os jogadores deviam saber as leis, não é porque sejam, não é por isso que ganham ou perdem jogos, mas evitavam determinadas situações, e isto também é profissionalismo, e os nossos clubes falham muito exatamente nisto, que é, não sabem as regras, não procuram saber, e portanto só se preocupam quando são prejudicados, e estas coisas são tão básicas e fáceis de que podiam ter sido resolvidas. De qualquer maneira, o cartão amarelo é mostrado.
Pouco depois, ao minuto 16, houve um lance a envolver PP na área do Portimonense.
Sim, é com o SEC, é a entrada da área, portanto eu coloquei aí como possível lance de penalti, mas depois percebemos que o contacto que existiu foi fora da área, e a partir daí, ao ser fora da área, mesmo que fosse falta, já não seria penalti, é mesmo no limite, mas também é mais uma situação em que o que acontece é que o próprio PP, que chega primeiro à bola em relação ao SEC, é ligeiramente atrasado, mas o PP abre demasiado o braço e acaba por promover um contacto que eu também não considero faltoso, é fruto do choque e do movimento dos jogadores, porque o SEC está um bocadinho mais baixo e acaba por levar com o braço ao nível ali do rosto, e portanto o SEC até que ficou mais queixoso do que o PP. De qualquer maneira, há choque, há contacto, é fora da área, mas mesmo sendo fora da área não houve infração, e por isso mais uma boa decisão da equipa de arbitragem.
Avançamos para o minuto 82, reta final da partida. Um lance agora na área do Futebol Clube do Porto?
Exatamente, com Alan Varela e Lucas Ventura. É uma bola que é cruzada para a área, portanto o Alan Varela está em situação defensiva, portanto o Lucas Ventura domina a bola com o peito, mas ao dominar a bola com o peito, como recuou, ficou claramente em desequilíbrio. E depois ao tentar, conforme domina com o peito e a bola baixa, vai tentar chutar a bola com o pé direito. E como já está em desequilíbrio, e o próprio Alan Varela estava muito em cima dele, e há ali um ligeiro contacto de braço, mas sem falta, o Lucas Ventura desequilibra-se para trás, nem consegue acertar na bola. Portanto, há contacto, não há qualquer infração, neste caso, tipo o Alan Varela ter empurrado o Lucas Ventura, e não há qualquer infração, e por isso não há motivo para penalti, mais uma boa decisão a nível da área.
Vamos ao último caso da partida, ao minuto 90, foi exibido cartão amarelo a Rony Carrilho, jogador do Portimonense, foi o segundo amarelo da partida, teve apenas dois cartões.
Exatamente, e bem mostrado, é um lance típico em que o relvado potenciou muito este lance, porque o Carrilho, ao entrar em tackle deslizante e arrisca-se sempre, portanto, o chamado carrinho, acaba por não conseguir parar o movimento, não acerta no obstáculo com a perna direita que era aqui esticada, porque essa normalmente traz sempre gravidade maior, às vezes até de cartão vermelho, mas é com a perna dobrada, a perna esquerda, que acaba por varrer, e peço desculpa por esta expressão, mas as pessoas compreendem, varrer as pernas do obstáculo, uma entrada dura, negligente, vinda de longe, e por isso cartão amarelo bem mostrado ao Carrilho.
Pedro, para concluir, que nota atribuís à arbitragem de Artur Soares Dias?
Primeiro, referir, não posso deixar de o fazer, um jogo sem qualquer intensidade, sem qualquer, enfim, disputa de jogo propriamente dito, foi fraco sob esse ponto de vista. E isso também, muitas vezes, pode facilitar a arbitragem, porque havendo pouca intensidade, o jogo pode se tornar mais simples. Havia aqui uma agravante, que era as condições climatéricas, terreno muito molhado, embora o relevado do Portimonense seja fantástico, mas potenciava situações que foram poucas, como aquela que aconteceu do último cartão amarelo que houve no jogo, mas o árbitro não tem culpa disso, aproveitou bem, teve dois lances de área que resolveu, os dois cartões amarelos foram corretamente exibidos, não tem propriamente mais casos, uma outra situação que tentou deixar jogar e por isso falhou em faltas que não assinalou, mas eu honestamente prefiro assim, sobretudo quando são situações menores ao nível de meio campo, acaba por ser uma arbitragem positiva num jogo fácil de dirigir e por isso nota 7 para a equipa liderada por Turso Dias.
Foi o Sem Falta do Portimonense 0, Futebol Clube do Porto 3, como sempre, com a assinatura do áudio-árbitro da Rádio Observador, Pedro Henriques.